Eklezję i grajże katolikę.
Olá, muito boa noite para si que sintonizou a Antena 1. Neste programa Eclésia, olhamos o final deste ano letivo através do olhar e da sensibilidade de uma psicóloga. Ana Fernandes é psicóloga em duas escolas do Porto, no agrupamento Garcia de Horta e na escola Filipa de Vilhena. Acompanha crianças desde o pré-escolar até jovens do 12º ano. Aqui, retrata a realidade enfrentada em tempos de pandemia.
De facto, todas as crianças tiveram consequências da pandemia e do confinamento respectivo. A verdade é que a ansiedade é um dos sintomas que se verifica muito. Depois temos também algumas crianças, de facto, que tiveram uma tristeza maior do que seria normal. Depois também temos alterações do sono, do apetite, falta de concentração, irritabilidade, chega a ter alguns sinais de agressividade. Portanto, todas as crianças, de uma forma ou de outra, mais ou menos, independentemente da idade, tiveram de facto muitos sintomas ligados ao confinamento, sobretudo neste segundo confinamento. Portanto, à medida que nós fomos acompanhando as crianças, percebemos que elas reagiram de uma certa forma a um primeiro confinamento e depois estão a reagir de uma forma mais gravosa, se é que sim se pode dizer, a este segundo confinamento, porque estamos a falar de facto de um período de stress prolongado e, portanto, as crianças, de alguma forma, e os seus pais, os seus professores, tiveram consequências assim, não só a médio prazo, como a longo prazo, e é isso que estamos a verificar agora. Portanto, a diferença é muito grande entre este primeiro confinamento e este segundo confinamento.
Tudo decorrente desse medo e dessa estadia prolongada dentro das quatro paredes de casa?
Eu costumo dizer que nada acontece por acaso, não é? Ou seja, há sempre uma predisposição para, faço-me entender? Portanto, há muitas crianças que não estão a ter sintomas visíveis, vamos dizer assim, não é? Portanto, há crianças que estão a ir à escola, há crianças que não vão à escola, há crianças que não estão a conseguir sair de casa, há crianças que não estão a conseguir entrar na escola e assistir às aulas, há crianças cujo INEM tem que ir às escolas porque elas estão a ter um ataque de pânico. E por isso, nós temos aqui níveis diferentes porque tem a ver com a própria criança, ou o adolescente, ou o jovem, não é? Portanto, depende da predisposição que o jovem traz de si mesmo, não é? O seu código genético e também o seu contexto ambiental, etc, etc, as suas experiências de vida passadas, mas de facto há crianças que aparentemente estão bem, não é? Digamos assim, e há outras crianças que nem sequer conseguem sair de casa.
Vamos focar aqui uma faixa etária que normalmente é apelidada de problemática, que são os adolescentes, e tentando perceber aqui pelos olhos de uma psicóloga, como é que esta faixa etária, como é que os adolescentes também foram passando por estes confinamentos?
Eu acompanho crianças, não é? Desde os 3 anos ao 12º ano, e a verdade é que essa é a faixa que neste momento mais me preocupa. São os 7º anos, 8º anos, 9º anos, porque é aquilo que eu vejo que tem mais consequências neste momento. Claro que depois falaremos, não é, dos mais velhos, mas neste momento são aqueles que eu vejo ter mais consequências, porque estas idades são importantíssimas, não é, para as relações interpessoais, para a vivência dos afetos, das amizades, e isso não está a acontecer como devia acontecer, não é? Portanto, as crianças não podem ir a uma festa de aniversário, as crianças não podem estar umas com as outras, ou não puderam durante aquele período, e mesmo agora também está tudo muito reduzido, como nós sabemos. E então, digamos assim, a faixa principal que eu noto as consequências mais graves. Portanto, estamos a falar mesmo, eu não queria ser muito, pronto, muito transparente, mas estamos a falar mesmo de questões mesmo de ansiedade, comportamentos obsessivos, inclusive é de depressão, automutilação, ideação suicida. Portanto, estamos a falar de, lá está, naqueles casos mais graves, repito, não é? De situações que chegam a ser, de facto, muito graves, em que têm mesmo que ser alguns até internados, outros que, de facto, não saem mesmo de casa e têm que ser acompanhados à distância, porque não vão às escolas, não é? E por isso eu verifico que, de uma forma geral, portanto, indo para uma turma, trabalhando com uma turma, que eu também trabalho com as turmas, não é? Parece que nesta estadia, de facto, em casa, não digo todos, mas o conjunto, na sua generalidade, eles parece que perderam aquela noção, de facto, do que é estar numa sala de aula. Pronto, porque, claro, estiveram primeiro confinamento, segundo confinamento, assistir à distância, não é?
Isso tudo faz parte também desta linha de crescimento que a Ana vai acompanhando ao longo dos anos, mas quando chegam aí aos mais velhos, à juventude, àqueles que sonham fazer exames nacionais e entrar na universidade, como é que estamos?
Frustração, ansiedade, preocupação, não é? Preocupação excessiva e alguma irritabilidade, não é? Pronto. Mas a verdade é que há uma grande ansiedade e, portanto, se os psicólogos todos os anos trabalham ansiedade para os testes, ansiedade para os exames, este ano vai ter que ser ainda mais, não é? Trabalhada.
Mais trabalho para os psicólogos, de certo.
Olha, vou-lhe dizer uma coisa, nunca tivemos tantas sinalizações como este ano e, sobretudo, depois do segundo confinamento. Todos os dias caem sinalizações nos serviços de psicologia e orientação das escolas, não é? Portanto, está a ser, de facto, não digo difícil, no fundo é muito desafiador, não é? Desafiante, desculpe, para nós psicólogos, de facto, atendemos a tantos pedidos, não é? Dos professores e pais, etc.
São muitas as incertezas no futuro, mas vamos abrir aqui um bocadinho o leque também
desta
nossa realidade, Ana, porque inserida em duas escolas diferentes, de certo que lida aqui também, seja com professores, seja com auxiliares, aqui como é que a comunidade educativa também foi vivendo estes dois confinamentos e como é que chega agora ao final deste ano letivo?
Pois, é uma boa pergunta, Sónia. De facto, não é fácil para a comunidade educativa. Os professores não puderam descansar, não tiveram hipótese de descansar. E os professores terem que lidar com essas crianças, os seus pais, porque todos estamos diferentes, não é? Não podemos dizer que a pandemia não passou para todos, passou para todos. Portanto, todos estamos um bocadinho mais cansados, um bocadinho mais desgastados. E isso nota-se muito nos professores.
Aqui, aos olhos de uma psicóloga, o que é que nos vai fazer falta neste verão?
Ora bem, eu acho que todos estamos com sede, não é? Com sede de convívio social, todos estamos com vontade de no fundo, espairecer, não é? Porque tem sido uma fase muito estressante, muito tensa, não é? E, portanto, as férias vão ser muito importantes, porque nós temos que, de facto, de retomar paulatinamente, não é? Com todas as condições e com todas as características, não é, que tem que ser, mas a verdade é que temos que voltar ao convívio com a família, não é, que os avós muitas vezes ficaram sem os netos, não é, temos que nos juntar novamente, temos que, no fundo, recuperar o sono, não é, muitas vezes, temos que recuperar a tranquilidade, a calma, mas para isso também é preciso que o país todo também vá avançando, não é, não só na vacinação, como também na melhoria dos números, não é? Porque todos os dias nós temos acesso aos números, todos os dias sabemos como é que está a situação e, portanto, há um contexto, digamos assim, não é geral, que de facto também é importante que vá acompanhando, não é, as nossas férias. Bom senso, não é? E de facto, para lidar com estas férias sem exageros também, não é? Sem grandes aventuras, porque de facto a saúde assim o exige.
A retrospectiva deste final de ano e os desejos de férias retemperadoras. Foi a conversa com a psicóloga Ana Fernandes, do Porto. Nesta linha de valorização do tempo, abrimos espaço à música e escolhi para si o tema Trem-bala, de Ana Vilela e David Carreira.
Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar.
Não é sobre chegares ao topo do mundo e achares que é teu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações.
A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. E sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar.
o valor do tempo e das relações familiares neste tema de música Trem Bala que acabámos de ouvir, neste programa Eclésia que agora termina. Marcamos encontro consigo amanhã pelas 22h45 aqui na Antena 1 ou em permanência em agencia.eclésia.pt. Consigo esteve a Sónia Neves. Desejo-lhe uma boa noite e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.